Olá pessoal, o BarreiraCast está entrando no ar. Em instantes, não saiam daí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos à segunda edição do BarreiraCast, o podcast da acessibilidade e da cidadania do blog Sem Barreiras, www.sembarreiras.jor.br. Eu sou Victor Vasconcelos, editor e criador do blog Sem Barreiras, e estamos aqui hoje para a edição número 2. Desse nosso podcast. Hoje é dia 12 de fevereiro, uma sexta-feira, e o nosso programa de hoje será a leitura de um audiobook, ou seja, nós vamos ler hoje aqui o primeiro capítulo da obra O Alienista, do escritor Machado de Assis. O Alienista é uma célebre obra literária humorística do escritor brasileiro Machado de Assis. Muitos o consideram um conto, porém, a maioria dos críticos e especialistas literários concordam que ele é uma novela, por causa da sua estrutura narrativa. O Alienista foi publicado inicialmente em 1882, quando aparece incorporado ao volume Papéis Avulsos. A obra conta a história do Dr. Simão Bacamarte, um alienista, como eram chamados os psiquiatras da época, convencidos de que a infertilidade de sua esposa estava diretamente atrelada às condições físicas e mentais do cônjuge. Para provar sua teoria, Dr. Bacamarte cria a Casa Verde, um local para realizar estudos inéditos sobre a mente humana. No entanto, acaba se perdendo na própria loucura. É um livro de 96 páginas e que vocês vão dar boas gargalhadas, pode ter certeza disso. Vamos lá, depois do nosso intervalo, o capítulo 1 do livro O Alienista. Voltamos já já. Você está assistindo ao BarreiraCast, o podcast do blog Sem Barreiras. Quer nos ajudar a continuar crescendo e produzindo conteúdo voltados para a pessoa com deficiência? Acesse sembarreiras.jor.br/anuncie e conheça nossa campanha de doação solidária, ou faça sua doação pelo Pix. Nossa chave é apoio@sembarreiras.jor.br. Capítulo 1: De como Itaguaí ganhou uma casa de orates. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas,
senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe. Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, assim, apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo. Agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Dona Evarista mentiu às esperanças de Dr. Marcamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mufinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria. Releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí. Enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo. E a sua resistência, explicável, mas inqualificável, devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos dessa lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arrobo de intimidade doméstica. Exteriormente, era modesto, segundo convinha aos sabedores. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguída pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu, desde logo, reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo o não pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência, tão certo é que dificilmente se desraigam hábitos absurdos ou ainda maus. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, parecia em si mesma sintoma de demência. E não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico. Olhe, dona Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar. Veja se seu marido dá um passeio no Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom. Vira o juízo. Dona Evarista ficou aterrada. Foi ter com o marido. Disse-lhe, aspas, que estava com desejos, fecha aspas. Um principalmente, o de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo o que a ele lhe parecesse adequado a certo fim. Mas aquele grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe, sorrindo, que não tivesse medo. Dali foi à Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, voltando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. A matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de dois penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos em um coche mortuário, pagaria dois tostões à Câmara, repetindo-se tantas vezes essa quantia quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e a da sua bênção na sepultura. O escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos do rendimento possível da nova taxa. E um dos vereadores, que não acreditava na empresa do médico, pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. Os cálculos não são precisos, disse ele, porque o doutor Barcamarte não arranja nada. Quem é que viu agora meter todos os doidos dentro da mesma casa? Enganava-se o digno magistrado. O médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por um lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa. Mas, como tinha medo ao vigário e, por tabela, ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás, pia, que o padre Lopes lhe contasse ao almoço a vida daquele pontífice eminente. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa. De todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias que duraram 7 dias. Muitos dementes já estavam recolhidos, e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la 2 e 3 vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados do século, e não só a cortejavam como a louvavam. Porquanto, e esse fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo, porquanto viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. Ao cabo de 7 dias, expiraram as festas públicas. Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates.
Olá, estamos de volta. E aí, gostaram do primeiro capítulo? Muito interessante, né? Pois é, eu falei. A nossa sistemática aqui vai ser a seguinte. A cada semana eu vou trazer um capítulo aqui do livro. Caso vocês queiram uma outra obra, tenham alguma sugestão de um outro livro, vocês podem nos escrever para o endereço barreiracast@sembarreiras.jor.br. E aí você sugere o livro e a gente vai então viabilizar a leitura dele. E também, caso vocês tenham o interesse de fazer a leitura, não tem absolutamente nenhum problema, é até uma ideia muito interessante aqui para nós, que nos ajuda. Escreve também para esse endereço que eu dei agora, barreiracast@sembarreiras.jor.br, e aí você diz qual é o livro que vocês querem ler, e a gente então combina a sistemática de envio dos arquivos, tá certo? Mandem também o que é que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês querem que a gente continue a trazer a leitura de livros aqui para o podcast. E, enfim, deem as suas opiniões. O feedback de vocês é muito importante, certo? Na próxima segunda-feira a gente volta, nosso próximo programa. Eu vou discutir, eu vou conversar com vocês maneiras de lidar com a pessoa com deficiência, o que deve ser dito, o que não deve ser dito no trato pessoal. Algumas frases que acabam soando muito, de maneira muito indelicada para uma pessoa com deficiência ou um familiar. Então vai ser bem interessante, segunda-feira a gente está aqui de volta para trazer esse bate-papo com vocês, tá certo? Então até lá, um bom final de semana a todos. Acessibilidade e cidadania andam juntas sempre. Um grande abraço a todos e a todas e até mais. Tchau, tchau.